Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Girlan e hoje vamos falar sobre o Renascimento Cultural. Para entender um pouco mais sobre essa história, vem comigo no Sonorizando a História. O Renascimento Cultural ocorreu em maior ou menor grau em várias regiões da Europa. Começou na Itália e se expandiu para a França, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Portugal e Holanda. Apesar das diferenças regionais, temos características comuns e fundamentais em todas elas. Vamos entender um pouco sobre essas características. Vem comigo! Esse momento da história é um período de retomada da cultura clássica. Denominamos de cultura clássica o conjunto de obras literárias, filosóficas, históricas e de artes plásticas produzidas pelos gregos e pelos romanos durante a Idade Antiga. Os pensadores do Renascimento queriam, acima de tudo, conhecer, estudar e aprender os textos da cultura clássica, visto que eles tinham como característica acreditar que esses eram conteúdos e documentos que deveriam ser recuperados. É importante salientar que a retomada dos textos da cultura greco-romana teve como objetivo o conhecimento de outras formas de pensar, não para copiá-las, mas sim para refletir sobre elas. Tudo isso dentro do contexto entre o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Várias ideias são importantes dentro desse contexto. Uma delas é justamente que o homem é a medida de todas as coisas. Talvez seja a característica mais marcante do Renascimento, é a valorização do ser humano. O humanismo, ou antropocentrismo, como é chamado com frequência, colocou a pessoa humana no centro das reflexões. Não se trata de opor o homem a Deus e medir as forças, mas sim justamente buscar uma característica de valorização das pessoas em si, encontrar nelas as qualidades e as virtudes negada pelo pensamento católico medieval. Outra ideia que também foi muito forte nesse contexto é o ideal de universalidade. Os renascentistas acreditavam que uma pessoa poderia vir a aprender e a saber tudo o que se conhece. Seu ideal de ser humano, portanto, era aquele que conhecia todas as artes e todas as ciências. A figura a ser lembrada nesse contexto é de Leonardo da Vinci, que acabou sendo considerado, por esse motivo, o modelo do homem renascentista, por dominar várias ciências e também as artes plásticas. Ele conhecia astronomia, mecânica, anatomia, fazia os mais variados experimentos, projetou inúmeras máquinas e deixou um grande número de obras-primas pintadas e esculpidas. Da Vinci foi a pessoa que mais conseguiu se aproximar da ideia de universalidade pregada pelo período renascentista. Outra ideia que marca também esse contexto é a valorização da razão e da natureza. Isso levou para o Renascimento a ideia do racionalismo, que acabou se traduzindo na adoção de métodos experimentais e da observação da natureza. Por essas preocupações e valores, os pensadores e escritores do Renascimento eram conhecidos como humanistas. Outro contexto desses fundamentos que estão dentro do Renascimento estão ligados também à questão da arte, das novas mentalidades e às formas de ver dentro do contexto social da época. Entre as principais dessas características estão o antropocentrismo, como a gente já citou, o homem como centro do universo, é a valorização do homem como ser racional e como a mais bela e perfeita obra da natureza. Outro ponto importante é o otimismo. Os renascentistas tinham uma atitude positiva diante do mundo. Acreditavam no progresso e na capacidade humana de apreciar a beleza do mundo, tentando captá-la em suas obras de arte. Outra ideia importante é o pensamento racionalista, que acabou contrapondo a cultura medieval, que era baseada na autoridade divina. Os renascentistas valorizavam a razão humana como base do conhecimento, o saber como fruto da observação e da experiência das leis que governam o mundo. Outro ponto importante é o humanismo, que tem como característica os sábios e os filósofos que traduziam e estudavam os textos clássicos de Grécia e Roma. Os conhecimentos dos humanistas eram abrangentes e universais, versando sobre diversas áreas do saber humano. Com base nesses estudos, fundamentou-se a valorização do espírito humano, das capacidades, das potências e das diversidades dos seres humanos. Além de tudo isso, tinha também a questão do hedonismo, que nada mais era justamente a valorização dos prazeres sensoriais, carnais e materiais, contrapondo-se à ideia medieval do sofrimento e da resignação. A expressão cultural durante a Renascença também se caracterizou pelo humanismo, pelo naturalismo e também o realismo, na representação dos seres e por uma grande preocupação com a racionalidade, o equilíbrio, a simetria e a objetividade, tanto na arquitetura quanto na pintura e também na escultura. Essas características apareciam com bastante frequência. A música passou a explorar cada vez mais temas não religiosos e a utilização da técnica de contraponto deu a maior liberdade de criação aos compositores. Sem abandonar a fé e a religião, os renascentistas não se sentiam submetidos, mas inspirados e iluminados por elas, ao contrário do que acontecia na Idade Média. A ciência e a filosofia tornaram-se campos diferenciados, onde os estudos científicos valiam-se da indução, da observação, da experimentação, buscando explicações naturais para os fenômenos dentro desse contexto de mundo. A literatura e a ciência também não ficaram fora desse contexto. Elas acabaram sendo marcadas pela utilização dos idiomas nacionais, com uma linguagem clara e gramaticalmente correta. Os temas fundamentais das obras literárias são diversificadas, mas podemos destacar a valorização do lirismo amoroso, do uso metafórico da mitologia grego-romana, dos grandes feitos das personalidades humanas naquele contexto e também sobre os temas relacionados à política e às sátiras dos costumes sociais e do cotidiano. Os avanços na medicina também foram significativos. O médico espanhol Miguel de Cervantes descobriu a pequena circulação entre o coração e os pulmões. O francês Ambroise Paré ajudou a combater o uso de azeite quente dentro dos tratamentos de feridas causadas por armas de fogo. E o alemão Paracelso estudou a aplicação de certas drogas medicinais. No mundo da arte e da política, temos figuras importantes surgindo dentro do Renascimento. Como já citado anteriormente, Leonardo da Vinci é uma figura extremamente importante, responsáveis por obras importantes como a de Gioconda, que é conhecido como Mona Lisa, e também da Última Ceia. Outra figura importante desse contexto é Michelangelo Buonanotte. Ele que foi arquiteto, escultor e pintor, ajudou a projetar a grandiosa cúpula da Basílica de São Pedro em Roma. São deles também as obras de Pietà, Davi, Moisés, além de pinturas da Capela Sistina, situada ao lado da Basílica de São Pedro. Também temos a figura de Rafael Sanzio, autor de várias Madonas, uma das séries de representações da Virgem Maria, o que ajudou a notificar a figura dele, além de pinturas de reis e de papas daquele mesmo momento. Outra figura importante é a figura de Donatello, que tem como marca principal a ideia da harmonia, proporcionalidade, dinamismo e delicadeza em suas obras. Elas que têm muitas características clássicas, góticas e humanistas com tendências realistas. Várias obras são importantes, como as imagens de Abacuque, Davi, São Marcos, São Jorge, São João Evangelista e tantos outros do qual ele fez. Perceberam uma coisa? Nós temos aqui quatro artistas importantes nesses contextos que, são referência ao quê? Às Tartarugas Ninja. Isso mesmo. O desenho que surgiu no final da década de 80 é uma referência direta a esses artistas do período renascentista. Outra figura também importante é Sandro Botticelli. Ele é responsável por fazer A Primavera e O Renascimento de Vênus, que são duas obras espetaculares dentro desse contexto do período renascentista. Figuras importantes dentro da política e da ciência, temos a figura de Galileu Galilei, que foi matemático, físico e astrônomo. Foi um dos primeiros estudiosos de sua época a usar o método experimental para estudar a natureza e comprovar suas teorias. Construiu a primeira luneta astronômica, que ajudou a confirmar a teoria de Nicolau Copérnico, a teoria heliocêntrica, que tem como base o Sol como centro do universo. Acabou sendo ameaçado pela Igreja de ser contra os pensamentos divinos que estão dentro da Bíblia e acabou negando essas teorias e suas convicções. Outra figura importante é a figura de Nicolau Maquiavel, filósofo, político e historiador, escreveu O Príncipe, um tratado sobre política e governo. O sistema político exposto nessa obra é caracterizado pelo princípio de que os fins justificam os meios. Outro ponto importante de mudança dentro do Renascimento é justamente a questão do comércio. Nós tínhamos, após a crise do sistema feudal, as grandes navegações ultramarinas do século XVI. Portugal foi um dos pioneiros, altera e expande as mentalidades dos homens, aliados ao cientificismo da teoria heliocêntrica. O comércio passou a ter uma característica muito mais racional do que religiosa, fazendo com que os comerciantes pensassem primeiro em ganhar o seu dinheiro antes de se voltar para os pensamentos que a Igreja tentava impor. Dentro desse contexto, vai surgindo também uma nova classe social, que são as dos burgueses, esses que não queriam abandonar a religião, porém também não queriam abandonar o seu lucro, fazendo uma espécie de compensação e dando fim a um dos pecados capitais, que era a usura. Esse pecado capital justamente ligava o homem a um contexto onde ele deveria praticar o preço justo e vender os seus produtos de acordo com o que a Igreja falava. Além de tudo isso, ele não poderia emprestar dinheiro a juros, o que acabava complicando a sua relação com a Igreja Católica. Porém, uma compensação acabou sendo feita. Quanto mais dinheiro você recebe, maior a parcela do dízimo que você paga. Então, ficou uma pela outra, ficou bom para todo mundo, e esse pecado acabou sumindo dentro da nossa história. Ele que era considerado o oitavo pecado capital. Nós só ouvimos falar de sete, mas existiam oito dentro desse contexto. Outro ponto importante, para a gente finalizar, é justamente a questão do crescimento urbano dentro do contexto do Renascimento. Nós temos um avanço das cidades, principalmente após a crise do feudalismo. A necessidade de produzir e de vender para as pessoas dentro desse contexto levou a população a deixar os campos e acabar tentando uma vida nova nas cidades. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um Sonorizando a História. Agradeço demais a vocês que nos escutam semanalmente. Então, vou fazer um pedido aqui. Divulguem o Sonorizando a História para os seus amigos que gostam de história ou que estão estudando para o vestibular. Passe para 5 amigos e continue espalhando a palavra da história. Esse é um conteúdo gratuito feito para você que nos escuta. Então, eu agradeço demais a vocês que estão aqui comigo sempre e até uma próxima aqui no Sonorizando a História, o seu podcast de história rapidinha.